Chegou a hora de entender esse mercado. Afinal de contas, a gente tem aí um mercado tenso. Começou essa tensão a ser exibida na semana passada, principalmente por conta de uma movimentação bastante negativa na B3. Aparentemente não chegou ao mercado físico, mas o que que está acontecendo? O que que a gente tem que entender e quais são as atenções para esse momento da precificação da arroba? Geraldo Isoldi, especialista em mercados agrícolas lá da Terra Investimentos, está aqui comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação. O mercado deu uma assustada aí com essa questão das quedas no mercado futuro, Geraldo, mas parou por ali, pode chegar no físico, enfim, o que que você está vendo aí até agora desse mercado e quais são as suas orientações para quem nos ouve? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alex. Obrigado. Alex, pois é, o mercado deu uma bela assustada na semana passada, né, com essas questões relativas à China. Em, sei lá, 2, 3 dias, a gente já perdeu tudo que a gente tinha ganhado em outubro, né, falando de futuros, né? E, além disso, né, esses rumores, né, porque afinal de contas a gente não tem nada oficial, nada confirmado até agora. E são rumores que a gente vem carregando já faz desde o ano passado, né? E que ganharam força na semana passada por um motivo X. Esses rumores eles saíram coincidente, eles estavam circulando coincidentemente na quinta-feira, quando também saíram alguns números de exportação da SESC referente aos números consolidados referentes a outubro, né? E outubro, apesar de ter sido um mês muito bom para exportação, a quinta semana de outubro ela veio de 44 mil toneladas, que é um número, se olhado isoladamente, muito bom para a semana, mas bem abaixo aí do que nós estamos acostumados aí desde o final do ano passado, né? Para você ter uma ideia, primeira e segunda semana de outubro foi 111 mil, terceira semana 89 mil, quarta semana 75 mil e quinta semana 44 mil. E aí, reforçando, é um excelente número, mas bem abaixo dos anteriores. E aí eu acho que isso aí também ajudou aí o mercado a ficar com o pé atrás, né? E a gente teve aí uma reação aí de venda em cadeia que acabou derrubando bem os preços, né, Alex?
A preocupação naquele momento, né, Geraldo, era com a demanda chinesa, né, com possibilidade de enfraquecimento dessa demanda por conta de dois motivos, pelo menos é o que a gente conseguiu apurar até agora. A questão da salvaguarda, que é uma decisão que ainda não foi tomada, mas o mercado meio que trabalhou em cima disso com essa possibilidade, e a questão do Fluazuron, o carrapaticida presente na carne enviada lá para a China. Será que é só isso mesmo, Geraldo?
Sim, Alex, eu acho que foi só isso, aliado ao movimento aí de mercado, né? Realização de lucros, né? O mercado estava subindo bem, então assim, quem estava comprado resolveu realizar lucros, se protegendo de alguma coisa aí que eventualmente saísse, né? Se a gente for olhar para o mercado físico, o mercado físico ele ficou inabalado, né? A gente tem um gráfico aí, Alex, que eu mandei para você, um gráfico de linhas, né, do indicador da Tagro versus os futuros. Se a gente puder abrir na tela aí.
Já estamos vendo ele aqui, Geraldo.
Então, esse gráfico ele ilustra muito a situação, né? A gente vê aí o indicador da Tagro em amarelo, né, laranja, demonstrando os preços do físico, e aí a gente vê as duas linhas pontilhadas, verde referente ao vencimento novembro e azul referente ao vencimento dezembro, a gente vê que elas simplesmente mergulharam, né? Enquanto o físico, a linha laranja aí, ela ficou firme, né? Ela realmente não se abalou com isso. E mesmo em relação aos futuros, ô Alex, acredito que se tivesse aí uma chance maior de realmente dar alguma coisa errado, apesar dos futuros terem caído bastante, esses futuros eles iam ter dado limite de baixa, 1, 2 dias, né? E não só uma queda significativa. Então, assim, eu acho que os números de exportação que saíram na semana passada, se por um lado a última semana foi um pouco mais fraca, eles também reforçaram ali. Tem um outro gráfico aí, Alex, da participação da China nas exportações totais.
Participação da China, estamos vendo ele na
Isso.
tela.
Então, outro gráfico aí que mostra para gente que a China continua ali no game, né? 58,4% do que a gente exportou em outubro foi para a China, né? Um número bem em linha aí com os últimos meses, principalmente aí de julho, né? As exportações de ontem, um outro gráfico aí, ô Alex, evolução anual.
Exportações brasileiras de carne bovina em milhões de
Isso.
toneladas. Estamos
Então,
vendo.
esse gráfico anterior que eu mostrei para vocês, ele vai até outubro, né? Mas ontem já saíram as exportações referentes à primeira semana de novembro, que foram 100,5 mil toneladas em 5 dias úteis, Alex. Isso é um número assim, quando a gente acha que já se surpreendeu bastante com as exportações de carne esse ano, vem mais um número para surpreender, né? Então, isso dá uma média diária de 20 mil toneladas contra 12 mil toneladas na média diária de novembro do ano passado. E aí, nesse gráfico aí, a gente pode ver que com
Último.
praticamente 2 meses aí para finalizar o ano, a gente já superou todo o recorde de exportações de 2024, né? Então, assim, as exportações até agora vão muito bem, obrigado. Óbvio que a gente tem que ficar atento, isso eu sempre bato nessa tecla, né, Alex? Um mercado onde se exporta 60% para um único cliente é um mercado frágil. É, qualquer problema eventual que a gente tiver com a China ou qualquer rumor, como foi no exemplo da semana passada, acaba derrubando os preços, né? Mas aparentemente, assim, o mercado já se acalmou, né? A gente hoje está tendo um dia aí um pouco mais calmo aí nos futuros de boi da B3. Os futuros aí, novembro está subindo R$ 1,70, dezembro está subindo R$ 1,75 nesse momento. É um mercado que ainda está um pouco lento, mas que também vale a pena a gente frisar aqui que estamos passando daquele período um pouco melhor, né, que é de começo do mês, estamos chegando ali em meados do mês daqui a pouco, onde o mercado ele realmente dá uma esfriada, mas aparentemente o pior já passou. Eu acho que aqui na Terra a gente não vê muita mudança nos fundamentos. A gente acredita que as exportações devam continuar firmes, demanda aí deva continuar aumentando aí conforme a sazonalidade que a gente tem, e oferta se reduzindo um pouco. Então, assim, a gente acredita que esses preços aí até o final do ano devam se recuperar.
Bom, só recapitulando então, a gente vinha de uma exportação bastante acelerada em outubro, chegou na última semana, deu uma desacelerada, ligou um sinal de alerta e ao mesmo tempo começaram os boatos aí da questão do Fluazuron e da questão das salvaguardas chinesas. O mercado achou que pudesse ter alguma consequência aí, e agora ontem, na primeira semana das exportações, o SESC confirmou que, pelo contrário, que as compras continuam robustas e foram 100 mil toneladas aí, de compras em uma semana, é um volume bastante significativo. Aparentemente deu uma acalmada no mercado, mostrando que as coisas continuam fluindo normalmente. Será que não vai chegar no mercado físico? É essa a expectativa, Geraldo?
acredito que não. O mercado físico vai bem, um pouco mais parado, Alex, mas o mercado físico vai bem. Eu acho que esse movimento que a gente teve na semana passada, eu acho que é uma boa oportunidade da gente lembrar, Alex, que o papel do pecuarista na B3 é venda, né? Qualquer outra posição que o pecuarista assuma na B3 é por especulação. Ele deixa de ser, ele deixa a figura de. A partir da hora que ele compra, por exemplo, ele deixa a figura do pecuarista de lado para se tornar um especulador. Ele está colocando mais boi no pasto dele, né? Então, serve para lembrar que esse papel do pecuarista na B3 é de venda, é de proteger o preço dele no físico, justamente para, no caso de algum problema aí, ele está bem protegido, né? E não sofrer as consequências aí de eventuais problemas, como a gente sofreu aí nos últimos anos, algumas vezes a gente teve problemas graves aí, não só como questão de vaca louca, como uma redução, de repente, pontual aí de compras da China, que derrubaram bem os preços, né, Alex? Então, eu acho que essa situação aí, não deve perdurar. Mas reforça aí esse ponto aí do head do pecuarista dentro da B3.
Pois é, a gente ouviu, inclusive, Geraldo, que frigoríficos saíram das compras aí para esperar para entender o que que poderia vir aí desse mercado. As coisas se acalmaram já? O que que você tem ouvido falar? Essa retomada das compras está acontecendo? E mais do que isso, dá para pensar em continuidade das altas para arroba?
Não, o ritmo das compras reduziu de novo, Alex. A gente tem que lembrar que a gente está chegando num período onde, naturalmente, as compras elas já têm uma redução, né? É natural que agora o mercado fique com o pé atrás, e espere um pouquinho aí para ver o que vai acontecer. Agora, não é nada comparado, por exemplo, ao que aconteceu ali em final de julho, agosto, lá na ocasião ali dos primeiros acontecimentos ali do tarifaço do Trump, que as compras simplesmente sumiram, né? E daí o mercado físico foi muito para baixo. Não é o que está acontecendo no momento. A gente pode até estar tendo aí uma redução no ritmo das compras, mas não se compara com a experiência que a gente teve aí recentemente, que os frigoríficos saíram das compras completamente. E aí, reforçando, para a gente aqui, por enquanto, continua sem grandes mudanças no fundamento. A gente continua acreditando que a demanda pela carne brasileira deve seguir firme internamente, mercado de exportação normal, e a oferta aí é se reduzindo aí também, conforme passa as semanas aí até o final do ano.
Muito bem. Ou seja, um cenário positivo, o que permite aí uma reação de preços. Resta a gente saber como é que vai ser esse ritmo de reação, certo?
Exato, exato. E vamos lá, não podemos desprezar essas conversas que estão tendo entre a indústria e os compradores chineses aí em torno desses problemas, tá? Mas aparentemente as coisas devem continuar caminhando normalmente.
Ah, é? Não está descartada essa questão da salvaguarda, então, ainda?
Não, não tá, Alex. Mas na verdade, sim, a gente está falando de salvaguarda desde o final de 2024,
É
né? Então, assim,
verdade. Era para ser uma decisão em agosto, depois foi para novembro.
é uma coisa que principalmente os pecuaristas chineses estão pedindo, né? Mas que aparentemente o governo lá está levando em banho-maria, né?
É. Muito bem. Vamos acompanhar então as cenas dos próximos capítulos. Vamos entender para onde que esse mercado pode caminhar. Mas parece que aquela pressão e aquele nervosismo da semana passada está se diluindo, então, né, Geraldo?
Exato.
Muito bem. Vamos aguardar para ver como é que vai se comportar o mercado. Meu caro Geraldo Isoldi, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Obrigado pelos esclarecimentos. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alex. Uma boa semana para nós.